pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Rai.
Tá aí, dobradinha do Reloading, de volta para o futuro, Dr. Brown, Marty McFly, estamos aí.
Estamos aí, 2018. E Felipe Mesquita.
Sei, estamos aí engatando a quinta vez de tentativa de gravar esse programa, mas agora vai.
Um dia vai.
Que beleza,
hora chega aí, muito
bem. Operar a raposa, hein, Felipe?
Normal.
Muito bem, deixa a raposinha quietinha repousando e vamos para as notícias da semana. E para começar essa semana interessante de jogos aqui, vamos falar do mais novo concorrente do Switch, que vem de uma maneira inesperada. Na verdade, segundo John Carmack, que, para quem não sabe, fez parte da dupla que co-inventou Doom e mudou o gênero de FPS para sempre, né? Disse que o Oculus Quest, que é a nova empreitada do pessoal da Oculus aí, será um concorrente do Switch. Vejam só vocês. E para quem não sabe, o Oculus Quest, na verdade, ele é meio... Oculus Rift.
Desculpa só interromper. O Oculus Quest era o que eles deviam ter lançado 3 anos atrás, saca?
Pois é, né? ele é meio Oculus Rift, meio cardboard, sabe? Tipo, ele é o meio do caminho entre os dois. Ele tá... É uma opção do Rift, que é uma opção de baixo custo, em que, na verdade, na teoria, tudo que você precisa está no próprio óculos. Você não precisa de um PC super monstro pra rodar. E é isso aí.
Você não precisa de sensores, você não precisa de fio. Só que ele não tem o mesmo poder de processamento, no caso, que você teria junto com um
PC junto com PC.
Acho que até o próprio PSVR, né, também. Junto.
Mas e aí, o que os senhores acham, então?
Eu acho que eles fizeram um dos piores vídeos de marketing que eu já vi em toda a minha vida.
Pra poder demonstrar.
Que é o vídeo de produto que não apresenta nada do produto, assim.
Mas e sobre ser um concorrente para o Switch e não para as outras plataformas aí de VR? O que vocês acham?
Eu acho que ele é um concorrente pro Samsung Gear aí da vida. Mas na boa, pelo menos agora, é um produto bem mais fácil de tu apresentar pras pessoas e de vender a parada. Eles mostraram um jogo, que inclusive é um jogo de VR de Star Wars, do Vader, Castle, uma parada assim, que também é um trailer que não mostra muita coisa, mas tem a ver com Darth Vader, como o próprio nome atesta. E a ideia, pelo que eu entendi, justamente essa, jogos mais simples e tal, mas você ter essa experiência wireless do VR e reiterando pra mim o que deveria ter sido feito desde lá de 2016.
Eles até mostraram também o Moss, né, que é rodando no headset, que é um dos jogos aí mais aclamados, vamos dizer, de que a gente tem de VR aí, né, esses 2 anos aí que o mercado tá aquecido aí, né. Então, assim, ele tem essas propostas, realmente a maioria do software de VR também não é a parada absurda de tecnologicamente, né? Não são produtos exatamente.
Eu acho com a que demanda. Esse dá um downscale, Felipe, eu acho, na resolução para preservar a memória.
Mas alguns dos jogos da própria Oculus até são mais exigentes, né? Tem aquele da galera até da Ready at Dawn, que é também um dos mais celebrados aí. Agora me fugiu o nome, cara, mas ele tem tanto um single player quanto um multiplayer. Esses jogos assim, que são mais exigentes, ele não vai rodar, mas várias das propostas aí mais básicas, que às vezes são até as que fazem mais sucesso dentro do VR pela acessibilidade, ele vai rodar muito bem aí. A parada de competir com o Switch é meio esquisita, né? Mas eu acho que, se não me engano, foi até o Red, não sei se foi ele ou foi outra representante da Nintendo, pode ter sido outra representante da Nintendo, tô confundindo, mas que falaram recentemente que não exatamente o Switch compete com o PlayStation 4 ou Xbox One, ele compete por tempo, né? E é uma verdade, né? É todo entretenimento que se compete um com o outro porque a gente tem um tempo finito, né? É a parte que a gente fala bastante aqui. Então, assim, produto em si um com o outro, acho não pego muito, né? Talvez ele tá querendo falar que o Switch é popular, né? Pela, sei lá, pela portabilidade, e o Oculus Quest também, por ter uma característica similar, eles seriam competidores, mas assim, fora esse trato parecido, eu não vejo muito como que eles são similares assim, pra concorrência, mas se você pensar exatamente, pô, todo entretenimento compete um com o outro pelo seu tempo, pode até ser.
E já que o senhor trouxe a carta Nintendo de volta, fiquemos, né, com a Nintendo, então falemos dela, porque a gente, uma das dúvidas que nós tínhamos com relação ao serviço online da Nintendo era justamente aquela questão do save de quanto tempo ficaria disponível para as pessoas, e foi confirmado que seria 6 meses, né, até 6 meses após o término da sua assinatura. E a Nintendo divulgou como você vai fazer para recuperar esses saves, que, na verdade, eu acho que o pessoal não estava muito preocupado em como recuperar, mas muito mais preocupado em quanto tempo ia ficar disponível, né? Então.
6 meses, né? 6 meses,
Seis
honesto.
meses.
Tranquilo, honesto.
É igual mesmo que a gente tinha até comentado, né? Da Plus.
E tá ok, né? Se você não voltou depois de 6 meses também, talvez você não esteja interessado mais em usar o serviço online, né?
Tá justo.
Eu descobri que a Netflix segura 10 meses.
Caramba.
Suas preferências lá,
Ah, tá.
sacou?
Eu tava perguntando o que que ela segura.
Então. Eu achei que o Edu tava falando que se ficar 10 meses sem pagar, eles estão dando desconto.
Não, não, é se, é, se, é, se você.
Continua aí.
10
10
meses,
meses até
continua suas
contar a luz.
preferências e tal.
Aliás, já que os senhores trouxeram então a carta Netflix, falamos de Netflix também. Então tá pipocando o assunto já que chega no gancho. Vamos falar de Netflix, porque tem muita notícia, na verdade, Netflix. A empresa que tem mais notícias essa semana é Netflix, não é uma empresa de videogame.
Olha aí, quem diria?
Vejam só vocês. Mas uma notícia até que preocupou o pessoal. Semana passada nós falamos, no programa anterior, né? Nós falamos sobre a questão dos estúdios da Telltale, né? Na verdade, do estúdio da Telltale que estava sendo fechado e os funcionários tinham perdido seus empregos. E, inclusive, os jogos teriam sido paralisados. E dentre eles nós tínhamos alguns projetos que o pessoal estava curioso para ver, né? E dentre esses projetos, um deles era justamente o jogo de o Adventure do Stranger Things. Né? E segundo a Netflix, a intenção deles é que o jogo ainda assim veja a luz do dia, ainda que não seja com a Telltale. Né? Então, para o pessoal que gostaria de ter visto o Adventure, o que seria do Adventure da Telltale do Stranger Things, talvez a gente não veja o mesmo formato, mas a Netflix indica que sim, tem interesse em ainda produzir um Adventure no universo de Stranger Things.
Chegaram a cair até uns concepts do que seria o
Teve um
jogo.
vídeo,
É.
chegou a vazar um vídeo, né? Não sei se vazou, se eles mesmos divulgaram, mas eu cheguei a ver um vídeo,
Sim, do
inclusive.
que seria. E sabe que dessa da Netflix se prontificar, né? A continuar com o projeto, quem também deu aquela tuitada, que não é a primeira vez também, foi o pessoal lá da Devolver, né? E, inclusive, que poderia ter a chance até de ser aquela galera do Stories Untold lá, que eu não me lembro o nome, não sei se você lembra, Felipe, do.
Ah, tá, daquele. O jogo até que você jogou, né?
Joguei, No Code, alguma coisa
Acho que
assim.
é no code, é.
É.
Tem uma
E.
pegada parecida, né?
Total, né? Tipo, é muito inspirada, né? Tá certo que o primeiro segmento eles pegaram. E o jogo também não é. Nossa, que maravilha, mas é um jogo legal. E tem tudo a ver com a pegada aí da série, oitentista, synth pop e tal. Né, todo aquele clima. Inclusive, eu até reitero aqui que o primeiro segmento que já vinha de um jogo existente, eles fizeram meio que um remake, é um Text Adventure, que, cara, sem sacanagem, eu joguei de madrugada aqui e me deixou mega apreensivo, assim, sabe? Um Text Adventure, Bruno Carvalho. Veja só você.
Sucesso, é a forma mais primitiva de jogo e é a mais divertida.
Não,
A
mas
mais,
sério
é
mesmo,
a
eu te
mais.
aconselho,
Eu
um
gosto
dia,
muito.
você pegar o Stories Untold, joga só o primeiro segmento, ele é curto, né? Esse Text Adventure, que é arrepiante, sem sacanagem.
Tudo bem. Bom, ainda falando de Netflix, confirmamos aí meio que tinha sido confirmado indiretamente, né? E aí o cara removeu o tweet, mas parece que vamos ter uma série animada de Diablo. Uma animação do Diablo no Netflix, cara, olha aí. E aí, o que os senhores acham?
Tem que ter a vaca, né? Cara, se for no nível do Castlevania lá, acho que tá tranquilaço, assim. E é legal se realmente acontecer, o que tudo indica, dá a entender que vai acontecer pelo tweet do cara por ter sido retirado do ar e tal. E pode começar uma tendência aí de pegar até mais. Pô, já tá tendo Witcher, que tá certo, são os livros, mas muita gente conhece pelos jogos, né? Teve o
Não, a
Castlevania.
gente sabe, vamos ser honestos. O Witcher só vai ter séries por causa do jogo, não é por causa dos. Ele é inspirado nos livros. Mas a atenção que o Witcher tem é por causa do jogo, cara. Não
Acho que
dá
o
pra falar.
público maior, assim pode-se dizer, acredito eu, fora da Polônia, pelo menos, é por conta dos jogos. E, pô, se virou uma tendência aí, eu acho muito interessante ir atrás dessas propriedades pra fazer séries a respeito. Diablo, você acha que vira o quê? Uma série maneira? Você acha que fica alguma coisa legal? Ou.
Se a gente pegar a maneira como a Blizzard conta história, tem um baita do background pra fazer um seriado muito bom.
Sabe o que podia virar seriado, cara?
A história do próprio Diablo é muito rica, cara.
Sabe o que eu adoraria que virasse seriado? Blood Omen, Legacy of Kain e Derivado. Seria uma puta série maneira.
Isso funcionaria melhor como filme ou como série? Acho que talvez funcionasse melhor como um filme, sabe? Não sei. Uma trilogia de filmes. Porque aí você...
Raziel...
Exatamente, porque você vai ter, digamos assim, um primeiro filme baseado na história do Ken, depois você conta a história do Raziel e depois a batalha, né?
Sabe,
o conflito.
Sabe como que eu acho que Legacy of Ken ia funcionar?
Com videogame.
Com o jogo, o Square Enix. Ajuda nós aí, né?
Faz tempo, né, cara?
Porra. Muito bem. Sabe o que funciona como jogo, que inclusive os senhores mencionaram? Castlevania, eu ouvi dizer que funciona muito bem como jogo.
Olha aí,
e
bro.
Como nós citamos aqui semana passada sobre o jogo que teria supostamente sido vazado pelo sistema de rating da Coreia, na verdade foi confirmado, já tá até em pre-order, só pra PlayStation, pelo menos por enquanto, né? PlayStation 4.
E eu acho você pode que fazer... pelo jeito vai ser só pra PlayStation mesmo. Pelo acordo dos caras lá, acho que é só pra PlayStation.
Pelo que eu li, teve um suporte aí da Sony Interactive Entertainment, que é o braço de publisher da PlayStation, né? Na emulação, né? E parece que são realmente produtos de emulação e, pelo que a galera tá especulando, seria até as versões do PSP mesmo.
Olha aí.
Dos dois, né?
Ou seja, nada de Die Monster!
O que é muito triste, porque a gente sabe que aquela dublagem é clássica.
O ideal seria eles botarem ambas, né? Deixar a galera escolher, né? Mas eu entendo que com emulação isso seria um trabalho meio absurdo. Mas pelo que eu vi, teria dedo sim da galera da Special Ops aí, que é um time aí dentro da Sony que mexe com várias dessas emulações aí. Por exemplo, fez aqueles ports todos lá do Parappa, Loco Roco,
Patapon, né?
Patapon, eles que refizeram aqueles jogos pro Play 4 e também aquelas emulações lá do Play 2 no Play 4 é obra deles também. Entre vários outros trabalhos, eles mexem com... Por isso que é Special Ops, eles... Special Operations, né? Eles mexem com vários produtos aí.
Lembrando que o próprio Symphony of the Night que tava naquela versão lá do Rondo of Blood lá do PSP, que veio lá no Castlevania X, né? Na verdade, ele é uma versão que não é nem original do Play 1. Ele é uma versão bem melhorada. Inclusive, ele tem coisas que só tinha na versão do Sega Saturn. Por exemplo, a possibilidade de você jogar com a Maria... E outras coisas, é uma versão, até hoje, a versão mais completa que tem de Castlevania Symphony of the Night, né?
E se você for considerar que o do PSP era um remake e que os jogos originais eram meio que um bônus lá dentro, vai ser a oportunidade...
É emulação de emulação, na verdade.
E vai ser a oportunidade de muita gente ter contato com o Rondo of Blood pela primeira vez... O que vai abrir os olhos de muita gente com aquele port safado do Super Nintendo. É só um embuste.
Mas ainda assim, melhor que Castlevania 4, como todos sabem. Muito bem.
Ganhou a enquete lá, hein, cara. Ganhou por 6%.
Mas aí a culpa não é minha, né? A culpa... Você não pode me culpar pelo fanatismo das pessoas.
Não. O Drácula X ganhou a enquete.
Ah, então isso é justo. Então isso é...
Mas eu tenho a acreditar que é por não conhecerem o original.
Não, mas calma, são coisas diferentes, né, Edu? Tudo bem, é o que eu falei.
Cara, não, Bruno, depois você joga o Rondo of Blood, não tem como tu falar que aquele Drácula X é bom, cara, na boa.
Mas ele é melhor do que o Castlevania 4,
nunca
cara.
Nunca será.
Comparando um com o outro, a jogabilidade do 4 é sofrível. É sofrível. Parece que eu tô jogando, sei lá, eu jogando no Super Nintendo, parece que eu tô jogando no emulador. E que não tem como habilitar frame skip.
Nunca será. Joga Streets of Rage 1 hoje. E depois você vem conversar comigo.
Eu jogo Streets of Rage até hoje.
Eu
lindo,
também.
Maravilhoso.
Sabe o que me deu um nó na cabeça com Streets of Rage 1? Quando a gente tava fazendo o Q&A lá do 99 Vidas. Que a gente tava jogando pra caramba, né? Aí, tipo, um dia eu peguei, vou jogar o Streets of Rage. Cara, me deu a raiva, velho. Sabe? Enquanto era lento a parada.
É, porque é lento, mas é muito bom.
Mas é que você pega...
Streets of Rage 2 ainda é o, na minha opinião, o beat'em up supremo. Não tem ninguém que chegue.
O 1 também é muito bom, eu tô de zoeira aqui. Tô de nitpicking.
Muito bem. Além disso...
Outra. Confirmando também, são as duas versões dos jogos. O Rondo of Blood e Symphony of the Night. Não é o remake, né? Só pra deixar claro aí pra galera.
Isso, na verdade é uma coletânea, né? Que chama Wrecking, né? Castlevania Wrecking. que traz o Symphony of the Night, e o Round of Blood, que é também sensacional. É um jogo que é uma pena que ele saiu na plataforma que ele saiu na época, que saiu pro TurboGrafx, né? Mas também PC era onde Engine. Poderiam fazer o que tinha que ser feito.
Ele não saiu pra TurboGrafx, saiu só pro PC Engine.
É, é grato a você, né?
É, mas é, cara, esse TurboGrafx é a versão que ninguém conhece do PC Engine.
Não, o TurboGrafx é o que ninguém conhece do PC Engine?
Porra, pega
é o
que vendeu mais.
Né? Nossa, mas de nome, o mais conhecido, o nome ficou muito mais marcado do TurboGrafx, cara.
PC Engine.
Tá bom. Pergunta pra galera na rua, vamos fazer o Ibope aí agora.
Fazer a margem de erro.
Com a margem de erro de 2%. Nem vou falar de Ibope. Vamos parar de falar essas coisas aqui. Vamos falar, a gente até mencionou o caso da Telltale por causa do jogo do Stranger Things, mas é importante mencionar que o próprio jogo do Walking Dead vai ficar sem final aí, porque ele inclusive foi removido da listagem das lojas, né? E teve uma polêmica de um certo tweet que o pessoal falou assim, ó, pode ser que a gente traga aí o jogo de volta. E, inclusive o Sr. Corey Barlog deu uma paulada no pessoal aí falando assim, eu só espero que se vocês trouxerem esse jogo de volta, vocês paguem o que vocês estão devendo para as pessoas que vocês demitiram aí.
É, até eu fiz um tweet parecido também, eu tive que desligar as minhas notificações depois que ele passou de lá 5 mil retweets e sei lá quantos mil likes. Mas porque é uma parada correta, né? As pessoas estão revoltadas ao
meu ver. Porque mandaram os caras embora com a mão na frente e outra atrás, né?
Exato. Até porque o estúdio já obviamente não estava com a saúde muito boa, né? A gente reportou aqui meses atrás, no ano passado, eles mandaram um quarto do estúdio embora em novembro de 2017, então eles já tinham problemas aí. E o que aconteceu em demitir, na época, os 90% dos funcionários foi uma parada completamente repentina, né? Tinha pessoas ali que tinham começado a trabalhar poucas semanas no estúdio. Tinha gente que tinha começado a trabalhar naquela semana, né? A notícia foi numa sexta-feira. Tinham pessoas que tinham começado a trabalhar na segunda, né? E de uma hora pra outra, as pessoas morando na região das regiões mais caras dos Estados Unidos, que é ali perto de São Francisco, na Califórnia, a galera sem emprego, só tinham o salário daquele mês, né? Porque não teve nenhum acerto. Tinha gente que não conseguia nem, por exemplo, aplicar para seguro-desemprego, porque o contrato ainda tá vigente de algumas pessoas, apesar de eles não estarem pagando mais, né? Então, assim, acho muita cara de pau, é uma falta de tato, assim, até eu vim até falar de estar analisando a situação de como terminar o jogo, sendo que você tem aí centenas de funcionários completamente sem amparo nenhum, né? E essas pessoas são mais importantes que o jogo. As pessoas me desculpem aí, mas você tratar bem os game developers, principalmente numa indústria que tem tanto problema dessa forma, né? Tem tanto problema em relação a esse tipo de tratamento mesmo, né? Tanto durante o trabalho quanto acontecem essas demissões em massa, assim. Então, o mais importante deveria ser pensar em tratar melhor os funcionários e dar um acerto justo, né? Do que pensar exatamente nesse produto, né?
É complicado, né, cara? Eu acho muito estranho a maneira como tudo aconteceu, porque o pessoal, digamos assim, as cabeças sabiam o que estava acontecendo. Então, é como você falou, você contratar uma pessoa naquele mês, naquela semana, sabendo do que estava acontecendo, é algo muito bizarro. E eu realmente concordo com isso, cara. Se você vai relançar o jogo, você tá alegando que você não vai manter o time porque você não tem dinheiro. E aí você vai lançar o jogo, então é bom que você pegue esse dinheiro, em vez de embolsar ele, você pague as pessoas que trabalharam esse tempo todo com vocês, né? Então, por favor.
É curioso também que essa semana saiu a segunda temporada do Batman lá da própria Telltale no Switch também, né? Também não sei nem como que funcionou esse esquema aí pouco tempo depois. Até porque essa semana a gente teve aí, ficou sabendo que até os 10% que tinham ficado no estúdio teriam sido mandados embora também, né? Completamente. Uhum. Então é uma situação realmente muito, muito triste, né, cara? E porque é como você falou, os cabeças do estúdio, eles com certeza sabiam dessa parada, porque as pessoas tiveram 30 minutos pra deixar as mediações do estúdio quando as notícias chegou, assim, sabe? Você não, inclusive, acho que até na Califórnia você nem pode fazer esse tipo de demissão sem dar um aviso prévio aí de, acho que pelo menos um mês, talvez seja até dois aí. Até inclusive alguns funcionários já entraram até na justiça contra o estúdio por conta disso, né? Então é um daqueles casos que o management do estúdio realmente que acho que pode ser culpado aí por essa demissão tão abrupta, assim, essa situação tão negativa em cima dessas pessoas.
Pois é, muito triste. Mais uma vez, a gente não fica feliz com esse tipo de notícia de que pessoas perdem emprego. É, mas é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser noticiada e Telltale, estamos de olho, hein? Estamos de olho.
É, tem muita coisa pra rolar nessa situação ainda, né? Tem vários reports aí falando que eles vão tentar até arrumar outro parceiro pra tentar recontratar as pessoas. E aí outras pessoas falando que não tem como fazer isso. Até porque tem pessoas que ainda bem que já até conseguiram outros empregos, uhum, né? Porque teve
foram uma comoção realocadas,
muito,
né?
É, teve uma comoção muito grande aí da comunidade de desenvolvimento e se criaram feiras aí pra galera levar portfólio de estudos que estão contratando. Teve as hashtags lá no Twitter do Telltale Jobs lá, que é pra dar realmente um highlight aí nessas posições. Então tem gente que já foi contratado em outros estúdios, tem pessoas aí que começaram seus próprios projetos aí. Então é uma situação muito complicada que ainda acho que a gente ainda vai ver o eco aí dela durante um tempo ainda.
Muito bem, falando em eco, após nós termos noticiado no programa passado que a Sony decidiu seguir um modelo mais próximo do que é o Game Pass da Microsoft, permitindo que alguns jogos agora sejam baixados para o teu Play 4 para jogar através do PlayStation Now e não mais só streaming, o que indicaria que ela estaria ouvindo os pedidos, o clamor público, né? Essa semana aí passada tivemos uma outra notícia que foi muito impressionante, assim.
O mês, Sony abriu o coração, né?
Exatamente. Eu acho que não é só o coração,
sim,
não. Acho
com
que
certeza.
Ela previu que não, ela ia
então
tomar
vamos
uma
mudar, porrada. Vamos mudar, Bruno, vamos mudar. Mês, a água bateu na bunda.
Exatamente. O pessoal fala assim, nossa, a Sony é super amiga dos gamers. Não é, ela percebeu que os movimentos que estavam acontecendo e o clamor público estavam dando indicação que ela poderia tomar uma porrada. A verdade é essa. E ela resolveu se movimentar aí e, vejam só vocês, já está em período de beta o crossplay de Fortnite entre todas as plataformas. PlayStation 4 agora permite que os jogadores de Fortnite usem suas contas de outras plataformas.
É, e não só crossplay, né? Incluindo progresso, uhum, e comércio, segundo eles também, que era uma das críticas aí da galera antes também, né? Inclusive, post do próprio John Codera, que é o novo CEO da Sony Interactive Entertainment, foi o primeiro post até dele no PlayStation Blog lá, quando eles deram um recado, né? E segundo eles, isso representa uma mudança significativa no jeito que eles até tratam esse tipo de feature, né, do crossplay, que era uma parada que a gente via eles muito fechados aí nos últimos meses em relação a essa possibilidade, né, e por isso que eles receberam tantas críticas aí. E como o Edu falou, quando a água bateu na bunda, acho que eles resolveram mudar essa visão.
Exato. Imagina o tanto de pessoas que não deixaram de jogar Fortnite no PlayStation em função disso. E o tamanho que Fortnite tem, você acha que eles iam ficar de fora?
É. E eu acho que o mais interessante é que, né, eles comentam até a possibilidade futura, né? Não é uma parada que...
A Psyonix deve estar dando cambalhota, né, cara?
É, então assim, o que ele diz até no último parágrafo lá do press release é que eles vão dar updates no futuro aí, inclusive o que significa para outros jogos no futuro, né? Então eles estão... Acho que isso é até mais importante, né? Porque eles poderiam abrir pro Fortnite e deixar para lá e não abrir para mais nada e, sabe, só para poder se desviar aí das críticas, né? Mas pelo palavreado deles, parece ser algo que vai ser mais compreensível para outros jogos também. E o que o Bruno falou é completamente verdade, né? A questão da força que o Fortnite tem, né? Acho que tem muito a ver com essa decisão. A gente até teve também na mesma semana que isso aconteceu um episódio lá do Inside Xbox, que foi anunciado um bundle do Fortnite pro Xbox One S que faz com que o jogo tenha bundle nas três plataformas principais, cara, que é uma parada... Eu, sinceramente, não consigo lembrar qual outro jogo que teve algo do tipo aí, sabe? Você tem bundles de Fortnite pra Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Então, é uma parada bem... acho que representa o tipo de poder que esse jogo teve aí no último ano aí, você fez um ano, tem pouco tempo.
Muito bem. E só pra não falar que as notícias vêm só do lado da Sony, as notícias boas aí, temos também a notícia de que o Xbox One vai receber suporte para mouse e teclado. Olha, então você que quer usar o seu Xbox One como um PC pra você navegar no Edge, pra você usar, sei lá, o Mixer, pra você usar o Skype.
O Bruno nem
cogita
a possibilidade de alguém querer jogar com o mouse e o teclado.
É, né? Ainda mais da Microsoft Studios, que é uma publisher que tem vários jogos aí.
Cara,
faz muito sentido, né? Halo Wars, o próprio Age of Empires 4, que não tá nem anunciado pro Xbox, mas quando você tem essa opção de ter o mouse e teclado, você abre essa possibilidade. O próprio Gears Tactics, que a gente viu anunciado na E3, que também tava anunciado só pra PC por enquanto. Você ter esse suporte já abre uma possibilidade bacana pro console.
E o que eles colocaram também é que não vai ser liberado geral, que todo jogo vai estar funcionando, vai depender dos desenvolvedores implantar nos seus jogos, né? Até porque a gente tem aquela velha discussão de teclado contra controle
de
pra FPS e tal.
Apesar que eu vou confessar uma coisa, eu não sei mais jogar FPS de teclado e mouse, cara. Eu não sei, eu desaprendi por causa do videogame.
Sei lá, no Play 4 eu acho que até já até aceita teclado.
Sim, tem alguns jogos que aceitam teclado.
Então, assim, eu nem sei se... Eu não vejo muita chiação por causa disso, não. Então, sei lá. Mas como o Edu falou, o mais importante vai depender do estúdio querer usar ou não, achar que deve usar ou não, combina com o seu jogo ou não.
Uhum. Bom, e aí falando em estúdio, temos um...
Acho interessante falar também que teve lá no, durante... Esse mesmo episódio aí do Inside Xbox que anunciou o suporte do teclado e mouse, anunciou esse bundle de Fortnite até, a Microsoft anunciou que vai voltar com aquele evento XO, né?
Sim!
Que eles faziam lá no... Desde o primeiro Xbox ainda, né? O Xbox original, que era um evento que eles tinham... Que, né, vocês viram, né, sempre na Europa, né? No começo. E que eles... Era um evento meio de comunidade, a vibe meio... PSX, assim, que é o que a gente tem visto de exemplo parecido nos últimos anos, e que eles tinham anúncios, né, fanfests, né, bem focado na comunidade, e eram eventos grandes, assim, até o primeiro Fable, acho que foi anunciado num XO, a própria compra da Rare também, na época do 360, o launch lineup do 360 foi anunciado num desses eventos, acho que o Halo Wars também, então, assim, eventos bacanas e que meio que acabaram ali na época do Xbox 360, bem no comecinho, você passou a ter o mesmo nome, um evento com o mesmo nome, mas era só a FanFest do Canadá, você não tinha esse evento mais global, com anúncios e tal. E eles vão trazer de volta esse ano, vai ocorrer agora já em
novembro,
né? É. E vai ser lá na Cidade do México, que já tinha uma Xbox FanFest programada, e eles vão aproveitar e usar aí pra ter um episódio até do próprio Inside Xbox, só que vai ser um episódio especial aí, dedicado aí pro XO, então vai ter anúncios aí, segundo o próprio Phil Spencer, de calibres maiores aí, né, tanto first party quanto third party, né.
Inclusive, falando em third party, deixar registrado o boato forte aí que tá rolando nos fóruns da vida, de que a Rocksteady vai trazer um jogo novo e não é, tipo, nada que alguém quer, assim, seria mais um Batman aí, né, cara.
Seria algo, não sei se Batman, mas seria algo de super-herói, né.
Estão dizendo que seria mais um Batman aí na linha lá dos Batmans, que se for, porra, já deu, né, Rocksteady, é bom, mas...
O que eu ouvi por aí também, ouvi por aí trademark, né, que seria realmente jogo de super-herói, mas que não seria Batman, então vamos...
Seria um Aquaman, sei lá, já pensou um jogo da Rocksteady?
Rumores, são rumores.
E que também não seria nada Liga da Justiça, por exemplo, mas veremos aí, inclusive, acho que num time bom esse evento da Microsoft, porque a própria Sony falou que não vai ter PSX esse ano, né?
Sim.
Então, as festividades aí vão ficar focadas no Xbox aí no final do ano.
Assim, não que eu reclamasse de poder jogar mais um Batman, mas, né, já tem tantos aí.
Veremos. Não sei nem se vai aparecer esse ano mesmo, mas assim, pelo que eu vi, não seria Batman não, mas vamos
novamente,
ver.
Novamente, rumores.
Total.
Não, né? E outra coisa, só deixando claro, o negócio do teclado e mouse é teclado e mouse USB normal aí, tá? Se alguém acha estranho. É suporte pra, tipo, o seu teclado que você usa no computador USB aí.
Mas eu acho que era o que o pessoal tava imaginando, né?
Porque, de repente, alguém pensa que é um teclado específico pro Xbox, saca? Só pra deixar.
Não. Muito bem. Capcom. Parece que muito contra... O gosto do público... A Capcom não consegue, né? A Capcom não consegue só ganhar. A Capcom, ela tem que dar uma estragada nas coisas às vezes. Parece que Devil May Cry terá microtransações que supostamente serviriam para fazer upgrade nos personagens. E aí?
Bruno, eu acho que paga quem quer, velho. Eu não tenho nada contra ter, não, velho. O cara que tá jogando, se ele quiser jogar, ele vai conseguir jogar de boa. Não é multiplayer, é single player, sabe? Não vejo problema nenhum.
Parece que até vão ter modos multiplayer, mas acho que não vai ser nada competitivo, né? Parece que vai ser tudo cooperativo. Mas e pelo que a galera fez uns testes aí com as builds que você tá tendo em trade shows aí, né? Imprensa jogando, os próprios jogadores jogando, pela quantidade de pontos que eles estão ganhando aí, né? E gastando, não seria uma parada que quebraria a progressão, não. De forma muito. Sabe que sem comprar por essas microtransações, você não conseguiria fazer upgrade do seu personagem recorrentemente e tal. E eu vi muita galera falando que algumas das paradas mais caras aí dos pontos que você precisa de upgrades, na verdade, seriam paradas cosméticas, tipo os taunts, assim, que o Nero tem, por exemplo, sabe? Então.
Uhum. Até nesse lance de boost de habilidade, porra, trocentos jogos tem isso hoje, sabe?
Cara, assim.
Você comprar, sei lá, você compra um pacotinho aqui que te dá mais 3 pontos de experiência ao invés de você ir lá e ganhar na raça. Eu acho que nesse caso do single player, que aliás é algo que a gente sempre comentou, eu não vejo problema nenhum. Se o cara quiser gastar a grana dele, cada um gasta seu dinheiro. Eu particularmente prefiro jogar na raça, sempre preferi nesse caso. Eu já comprei tranqueira em celular já, né? Mas em jogo, digamos, de verdade, assim, cara, eu acho que gasta quem quiser continuar jogando. Pra quem jogou, sei lá, Final Fantasy fazendo grinding, sabe? Jogar um jogo na raça normal hoje, não tem problema nenhum.
Eu vou até esperar pra ver como é que na build final do jogo, né, que vai ser entregue aí, como é que vai estar essa questão das proporções e tal. Então, assim, por enquanto eu não acho problema, não, mas acho que não custa nada ficar de olho aí pra ver como é que vai estar implantado quando o jogo sair de fato lá em 8 de março ano
que
vem.
E nem a questão que a gente fala da loot box, né, que é aquele lance da loteria e tal, que você nem sabe o que vai ganhar. No caso, você comprar mesmo a parada, eu quero tal habilidade para tipo, um boost nas minhas habilidades mais rápido do que eu ganharia jogando normalmente. Mas um indício aí que, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum.
Tudo bem, e com isso concluímos
as... Senhor, o que o senhor acha a respeito? Sim, senhor, a pergunta foi essa.
Porque eu não pago para esse tipo de conteúdo, então, existir ou não, no meu caso, não vai fazer diferença se o conteúdo estiver disponível para destravar jogando efetivamente. Acontece que existe uma dúvida se o jogo vai efetivamente ter modos online ou não que farão uso disso. E aí você passa a influenciar. Mesmo que não seja um multiplayer de competição direta, mas se você tiver, por exemplo, leaderboard, o cara que comprou pode ter uma vantagem, entendeu? Então isso não incomoda a mim, porque eu não participo de competição online, porém pode acabar alienando sim parte do público, né? Então...
Como eu falei, fica difícil você avaliar sem saber qual vai ser o impacto final, né? Em cima do produto despachado. Até porque um exemplo bom pra ficar com o pé atrás é o do próprio Battlefront, né? O 2, né, no caso. Que durante os betas e até períodos lá de previews lá da imprensa, as coisas custavam bem menos na currency dentro do jogo, né? Do que quando o jogo foi lançado de fato, né? Então por isso que eu fico até às vezes com um pouco pé atrás aí. Mas, sim, assim,
multiplayer é outra conversa, né? A gente tá entrando em outra...
Mas não era nem coisas até, sei lá, até porque não tinha exatamente cosmético, né? Mas, assim, existe uma forma, com certeza, disso não importar, sabe? Da Capcom conseguir vender essas paradas e fazer dinheiro e não interferir ninguém. Mas também existe uma forma dela, sei lá, deixar um pouco, pelo menos incômodo essa situação. Então, por isso eu até prefiro ver qual é no produto que vai ser despachado aí.
Tchau, deixando bem claro, eu sou partidário de que a partir do ponto que o cara quer estragar a própria experiência, por mim, cara. Mas a partir do ponto que entra a experiência de outra pessoa, aí já é um problema.
Tudo bem. É isso. Notícias da semana terminou, porque o que eu quero comentar agora vem nos vídeos, então vamos para os vídeos trailerês da semana, senhor Edu.
Bom, vamos lá. Bom, a gente tem aqui o vídeo do... Tem vários vídeos de divulgação de personagens lá do Jump Force, né? Tem um trailer lá da TGS, tem um mostrando personagens originais criados pelo Akira Toriyama pro jogo, que não querendo desmerecer a obra do Toriyama, mas ficaram personagens assim, bem genéricos. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada.
E até eu vou ter que concordar com o Bruno aí em coisas que ele falou no passado desse jogo. O visual desse jogo tá bizarro, cara.
Pra mim tá ok.
Acho que depois de ver ele tanto, eu até vou concordar com o Bruno aí, passei a achar meio bizarro
também. Acho que tá de boa. Esse vídeo do Jump Force trouxe o maninho do Yu Yu Hakusho lá também, né?
Yusuke.
Yusuke, né?
Confirmado o Yusuke e o... Yusuke. Me chama, não, o Toguro.
Ah, Toguro bombado aqui do Brasil? Tem um cara aqui do Brasil que desses bodybuilder aí que o apelido dele é Toguro.
Ah, é? Bodybuilder, porra! Ai, ai. Temos aqui, senhoras e senhores, um vídeo liberado também durante a TGS 2018, mais um vídeo de Death Stranding do senhor Hideo Kojima, trazendo aí um vilão que tem a voz do Troy Baker, né?
E o Troy Baker não tem voz de vilão, né, cara?
É, ele tem voz de cara de gente boa, né?
Exatamente, é um vilão um bom moço, esse não tem como, né?
Tá louco, mas ele é também, sei lá.
Você já viu aqueles vídeos do David Prowse fazendo as cenas originais do Star Wars antes de colocar a voz do James Earl Jones?
Não.
Procura na internet, é bizarro, cara, porque, tipo, ele é gigante, né, o David Prowse. Uhum. E ele faz o Darth Vader e tal, ele é um halterofilista gigante. Só que a voz é do James Earl Jones, né, clássica, a voz do Darth Vader. Aí você procura os vídeos na internet, sabe aquelas cenas, I want him alive, I want isso aqui, sabe? É muito bizarro, cara, você vê o Darth Vader falando com a voz do... É tipo isso, assim, não tem voz de vilão, sabe? Mas quanto ao Death Stranding, eu achei maneiraço, mas definitivamente eu desisti completamente de entender, assim.
É.
Desisti. Não tem como. Não tem como, esquece.
É, o design da criatura, né, até do personagem do Troy Baker é foda pra caramba e tal, mas eu também não... Sabe, o meu empolgamento com esse jogo é... Ele não sai muito dos trailers, sabe? Quando eu tô vendo o trailer, eu falo, porra, que parada da hora, louca, bizarra e tal. Mas não se materializa necessariamente pro jogo ainda, não.
E até teve um lance legal que aconteceu em referência ao jogo, que foi o Kojima ter lançado umas artes feitas pelo Shinkawa, né?
Ah, sim.
Exatamente. Padrão Metal Gear, né?
Sim.
São sempre fodas, inclusive.
Sempre. Isso é muito icônico o estilo, né? Quiser, te deixa até o link aí pros tweets do Kojima. E as artes dos personagens do Death Stranding feitos pelo Yuji Shinkawa. E tivemos um anúncio também aí, olha só, pra quem curte, o Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Bruno Carvalho, você que gosta aí do querido advogado maluco.
E muito agora... bom. Quem dera na vida real todo o julgamento
fosse daquele jeito.
Seria muito mais legal.
É muito maluco, não tem lógica essa parada. E o que os senhores acharam aí, todo mundo agora poder jogar de novo Phoenix Wright?
Eu acho sucesso, principalmente como confirmou pra Switch, né, e pras outras plataformas, mas já sabe, o lugar certo de jogar é no Switch, né? Sim. Eu acho fantástico.
E...
sou fãzaço de Phoenix Wright.
Tivemos um novo Pokémon que apareceu lá no Pokémon GO, o Meltan, que deu uma bagunçada aí na cabeça da galera e depois foi divulgado que ele seria realmente um novo Pokémon e tem um vídeo explicando aí o que seria o Meltan. Pokémon mega estranho.
Ele realmente precisa explicar mesmo. Porque
Parece que ele foi feito pelo professor Pardal, assim, não parece?
Juntou uma tralha.
É.
Catou qualquer coisa na oficina ali. É, muito bizarro.
Temos o vídeo que comentamos no início do programa lá do Oculus Quest, que é aquele vídeo que é o pior marketing de todos os tempos. O vídeo de produto que não apresenta nada do produto. Fica a maior galera falando, oh. Quando terminou o vídeo, eu falei, uou, que porra é essa, sabe? É, cara, é muito, muito esquisito, assim, mas fica aí a caráter de curiosidade. E tivemos um vídeo aqui que foi anunciado um RPG, senhoras e senhores, de Minecraft Dungeons, que é isso, não tem muito o que explicar, né, cara? É um RPG com visual de Minecraft.
É um Dungeon Crawler, né? Não chega a ser um RPG elaborado. O que faz até sentido no universo de Minecraft. O curioso é que, pelo que eu entendi, ele não terá o elemento de crafting pesado como tem no Minecraft.
Uhum.
E é uma experiência standalone, né? Então ele não é um pedaço do Minecraft. Apesar de que eu achei que funcionaria muito bem se você tivesse um Dungeon Crawler dentro do Minecraft. Porém, fica meio roubado se você puder levantar qualquer coisa. Você se tranca dentro de uma casa de pedra, por exemplo.
Eu fiquei viajando também, tipo assim... Minecraft é um dos jogos que mais tem mod por aí, né?
Uhum.
Você tem como simplesmente fazer um mod desse, alguém já fez uma parada parecida assim, sabe?
Eu fico meio...
É um tem jogo que dá Royale, tanta liberdade. É, tem tudo.
Tem
Battle Royale pra caramba. Ele foi um dos precursores aí a aparecer muito Battle Royale nos jogos. Foi mods do próprio Minecraft. A galera fazendo tipo mod do Jogos Vorazes lá, sei lá, sacou? Do jogo. Então eu acho meio estranho, esse é um jogo que tem tanta liberdade criativa das pessoas criarem modos dentro dele. Se aparece um spin-off e parece ser uma parada possível de fazer dentro do próprio jogo base, eu acho meio estranho, mas eu entendo a ideia de querer ter esses spin-offs aí, né? Porque o Minecraft 2 é uma parada que não faz muito sentido. Então você ter spin-offs aí mais específicos aí, até entendo.
Isso aí. E finalizando, um vídeo que é mais uma curiosidade em si, que é de um speedrunner, o Cosmic Seed 12, que ele quebrou o recorde do speedrun do Super Mario Bros, o primeiro original. E só que a curiosidade que ele quebrou é que a performance dele foi algo que se pode assemelhar a um TAS, saca? Do Assisted, que os caras fazem.
Uhum.
E o cara fez na unha, assim, é impressionante, sim, sabe? Porque, cara, vê uma coisa que é meio que o computador vencendo a máquina, né? O ser humano vencendo a máquina, isso é bem legal, né? Esse recorde quebrou por alguns segundos. E é legal você ver, o cara faz no controle do Nintendinho mesmo, né? E usa todos aqueles glitches, óbvio, que isso é permitido. Se for um glitch do jogo, né? Os speedrunners permitem que você use. E a performance do cara foi nível 2 assisted, assim. Então fica registrado o recorde mundial de speedrun do Mario Bros. Em 4 minutos 55 segundos e 913 milésimos aí.
Muito bem. Com isso, então, nos traga, senhor Felipe Mesquita, os lançamentos da semana.
Bom, não só os lançamentos, como também alguns recados aí. Primeiro, se você está ouvindo esse programa exatamente quando ele lançou, nas horas que ele foi lançado, aí nas primeiras horas, o Shadow Warrior 2 tá de graça lá no GOG, lá comemorando 10 anos de GOG, eu acho, né?
10 anos.
10 anos do GOG.
Você tem até sábado, dia 6 do 10, às 11 da manhã. Então quem pegou o programa na hora aí de madrugada, de manhã, pegou, quem não pegou, eu lamento.
É isso aí, então corre lá.
E cara, é um jogo bacana, pô, jogo relativamente recente aí.
Como é que chama o estúdio mesmo que... Cara, ele foi publicado, os nossos são publicados pela Devolver.
Sim,
né?
Da Devolver.
O desenvolvedor são poloneses, cara. Acho que,
não lembro. Flying Dog.
Flying Wild Hog, eu acho.
Flying Wild Hog.
E também a gente teve aí nas últimas semanas anunciados aí tanto o PlayStation Plus de outubro quanto o Games with Gold de outubro, né? Então vamos comentar pra galera que vou começar até pelo Games with Gold. Pra Xbox One, a gente teve o Overcooked.
Bom jogo.
É um jogo bacana pra jogar aí de co-op, né? De multiplayer. E o Victor Vram. Esses os dois Xbox One. E pra Xbox 360 funcionando também no retrocompatibilidade no Xbox One. Teve o Stuntman Ignition e o Hitman Blood Money. Na PlayStation Plus de outubro, pra PlayStation 4, a gente teve o Friday the 13th, The Game. Então, dando os dois jogos aí parecidos aí.
Dead by Daylight
e Friday the 13th. E o Laser League, que é um jogo até da galera da Roll 7 lá do Oli Oli, né? Que prometia ser uma febre aí dos esportes aí, mas também não, acho que não deu muito certo não, mas eles estejam tentando conquistar de novo aí o público. Aí pra PS3, PS4 e Vitas teve o The Bridge, jogo de puzzle, Rocket Birds Evolution, Rocket Birds 2 Evolution, Vita e PS4. Pra Vita e PS4 também, o 2064, 2064 Read Only Memories, que é jogo indie, meio que é uma visual novel e jogo de... tipo um adventure, né? Meio que é uma mistura dos dois aí.
Felipe, eu tenho esse jogo no Steam, né? Só que eu nunca instalei ele. Só que ele é o primeiro que sempre aparece na lista, assim. Então eu sempre fico na curiosidade de instalar
por
ele,
saca? Por causa da ordem alfabética, né? É um jogo, é um adventure, assim, da galera da Midboss, assim. Bem recebido até bastante quando ele foi lançado. Então funciona aí tanto no Vita e no PS4. E por último, só pra PS3, Master Reboot. Isso é um... Dois serviços aí em outubro, não vi ninguém muito elogiando a galera aí não, de nenhum dos lados. Né? Até falado uma vez aqui, a Sony, não sei se adiantou, foi sem querer, na vitrine lá do site da PlayStation Plus, estão dois jogos lá de novembro já também, do Play 4, que seriam o Yakuza Kiwami, que é um remake do 1, né, foi lançado pro Play 4, e o Bulletstorm pro Clip Edition, que é um port aí pra nova geração do lado do jogo da... PS3, 360 e PC, né? Então,
pra tentar dar uma amenizada na galera.
eu não sei se foi de propósito ou foi sem querer, mas já é um, seria um upgrade bacana, acho que de um mês pro outro. Ah, e falar também aí que no, alguns jogos do Game Pass aí de outubro foram adicionados aí o Wolfenstein New Order, o Metro 2033 Redux, pra você pode jogar ambos Metros aí. O Shantae Half the New Hero, que também é o, acho que é o jogo mais novo aí da saga também. E claro, o Forza Horizon 4, que foi lançado esse mês, já lançado no Game Pass.
Excesso de honestidade.
E já indo para os lançamentos, a gente teve o lançamento do FIFA 19 nos multiplataformas, aí para praticamente tudo, né? PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Mesmo plataformas aí para Valkyria Chronicles 4, jogo lá da SEGA, né? Seguindo aí a SEGA começou lá no Play 3, né? E aí foi para os jogos do PSP, que acho que nem vieram para o Ocidente. E agora o 4 aí saindo não só no Ocidente, mas para todas as plataformas também. A gente teve o primeiro episódio de Life is Strange 2 também. Foi bem recebido. Ainda não joguei. Você jogou, Bruno? Chegou a tentar?
Ainda não.
Eu também não.
Como é que tá? Eu vi uma galera falando bem, outra galera falando mal. Meio que, sabe, dividido, 8 ou 80, assim.
Eu resolvi não ler nada porque, pra realmente evitar expectativas, spoilers aí, porque eu acho uma proposta bem diferente do primeiro e carregar qualquer coisa pode meio que afetar a visão aí da parada.
Então, eu vi umas opiniões bem, vamos usar a palavra da moda aí, polarizadas.
Polarizadas.
Né? A respeito do jogo. Mas é bom, cara. É bom esses jogos assim que estão assim.
É isso. Eu acho, vejo exatamente uma coisa negativa ser polarizado nesse caso aqui, né? Mas eu vou esperar alguns episódios saírem pra jogar, às vezes, um ou dois de uma vez. E também, multiplataforma teve pra PS4 e Xbox One o Hollow Knight Void Hard Edition. Jogo que saiu pro PC ano passado, pro Switch esse ano aí na época da E3, e agora o Hollow Knight, Metroidvania, bastante celebrado aí, saindo agora também pra PS4 e Xbox One.
Joguem.
Exatamente, jogo um jogaço. E também aí pra Nintendo Switch, dois releases que já tinham saído em outras plataformas. O primeiro é o Dragon Ball FighterZ, jogo que saiu no começo desse ano pra PC, PS4 e Xbox One, um jogo de luta lá da Arc System, né, Arc System Works. E um jogo lindíssimo, que agora tá disponível também no Switch. E o Towerfall, também saindo pro Switch, o jogo lá do Matt Thorston, né, que em colaboração inclusive do estúdio brasileiro aí, da Mini Boss, lá do Pedro da Mora, lá que mexe com a arte do jogo, né, fizeram a mesma colaboração com ele no Celeste. Então Towerfall e todas as suas expansões e DLCs aí, versão completa dele saindo no Nintendo Switch também. É um joguinho, cara, Towerfall é um dos melhores jogos aí de co-op local, não só co-op, né, mas na verdade mais até competitivo local, né, multiplayer local, jogos que eu mais tive esse tipo de diversão jogando nessa geração aí. E é isso. Esses lançamentos que aconteceram mais relevantes aí na semana.
Muito bem, senhores. Então, com isso, concluímos os nossos trabalhos dessa semana. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, a todas as amigas gamers que nos acompanharam, todos os queridos, todas as queridas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nós, vão lá para o nosso site, reloading.com.br, site de cara nova, site rápido, site funcional. Tá lindo, tá maravilhoso.
Tá pra quem tinha perguntado, os programas estão voltando, sim, bem aos pouquinhos, acho que até o fim do ano tá tudo de volta. Mas os locadoras e os rewinds já estão lá, né? Que são os programas, digamos assim, menos, que se degradam menos rápido com o tempo em relação à nossa edição semanal comum.
E também, caso vocês queiram colaborar conosco, queiram nos ajudar a crescer esse projeto, fazer com que o Reloading evolua cada vez mais, dê uma passadinha lá no Padrim, padrim.com.br/reloading, dá uma olhada no nosso projeto, dá uma olhada na nossa proposta, e se você quiser nos ajudar, assim como tantos queridos e tantas queridas o fazem todos os meses, nós agradecemos muito. Se você não puder dessa vez, não tem problema, quem sabe numa próxima, mas vai lá dar uma olhadinha, ver o que a gente oferece lá, e ver como você pode nos ajudar a crescer com qualquer quantia, não importa o valor, tudo é recebido de muito bom grado e todo valor nos ajuda a crescer cada vez mais, certo? Nós estamos também nas redes sociais, lá no Twitter é twitter.com/reloadingbr ou então @reloadingbr. Os nossos perfis pessoais, senhor Edu,
@alhai,
senhor Felipe,
@Felipe_MGM.
E o meu é Bruno_Cats, ou Bruno_Cats, né, de gato no inglês no plural. Lembrando que o Reloading é ReLoadingBR, né, o Reloading BR. Temos no Facebook lá nossa página, que provavelmente vai ser decomissionada em algum ponto aí, devido a a escassez de frequência que o Facebook tem, de qualidade de conteúdo também, né? Vamos combinar que o Facebook não é o melhor lugar para se consumir conteúdo aí, né? Principalmente notícia, gente. Facebook, diferente do que vocês acham, não é site de notícia, não é fonte fidedigna de notícia. Ah, mas temos o nosso grupo querido, o grupo sim, a locadora, nosso ambiente querido dos nossos queridos e nossas queridas, que é facebook.com/groups/reloadingbr, certo? E temos o nosso grupo do Telegram, galerinha maluca que tem milhares de mensagens ali, vai no link na postagem aqui, no link da postagem do episódio tem lá, clica lá que é muito maneiro, certo? E você já sabe, se você for lá no Twitter daquele RT maroto, compartilha a nossa postagem, você sabe que você concorre aos joguinhos da semana que a nossa querida comunidade traz aqui para nós redistribuirmos esse amor. Né? Então vamos lá. Essa semana temos o que, senhor Edu?
Life is Strange, Complete Season.
Aí, justo.
Steam. Mas... Quem mandou foi Daniel HG Mescoloto.
Wells. Daniel HG Wells. Muito bem, então vamos lá. Senhor Felipe, atenção, que o número é... 8.
O 8 aqui na minha conta aqui é o Anderson da Rosa.
Olha aí.
Inclusive o nome dele tá Anderson da Rosa, hashtag BGS 2018.
Tá preparado, tá no esquenta e ó que tá chegando aí. E Reloading estará por lá. Procure, fica antenado nas redinhas sociais aí que a gente avisa quando estiver por lá, gente. Principalmente Twitter, rede social pra gente é Twitter, tá, gente?
É isso aí. E a arroba dele é exatamente Anderson da Rosa, tudo junto.
Muito bem. E isso que espanta, ele ganhou o Life is Strange, não é isso?
Exato.
Isso. Que é um jogo que o senhor Edu não gosta muito, ele torce meio nariz? Torce. E o senhor Edu não gosta do amor, né? Porque no fim das contas, o Life is Strange não é um jogo sobre ter superpoderes.
Como diria o poeta, o amor não constrói nada.
Não, não, senhor, imagine, o amor constrói tudo. O amor conquista tudo. O amor tudo conquista, na verdade. Exatamente. E é isso que acontece.
O Life is Strange é realmente um jogo sobre amor.
Exato, e tudo na vida
tranca,
é o amor.
Tranca a Max na sala só com amor.
E você... E eu vou dizer o seguinte pra você. Se você ama uma pessoa, sabe o que você tem que fazer? Faz igual o Anderson, dá a rosa.
É isso, né?
Olha aí, Bruno Carvalho é um cavaleiro, tá?
Realidade, entendi. E ó, gente, eu... Não, deixa pra lá. Vamos lá, qual que é o jogo da próxima semana?
Semana que vem, Bruno Carvalho, será Sonic. É o...
Semana que vem
Eu tô gostando voadores muito da... O senhor tá fazendo um papel digno de Oscar, assim, tá melhor que...
Né? Gostou, né?
Parabéns.
Aspas voadoras.
É, muito bem, o senhor... É o Sonic que mandou o Sonic Mania.
Aí mandou... sim, hein?
E pra PlayStation 4, senhoras e senhores.
Olha aí sim. Você tá de brincadeira comigo.
Quem mandou foi o nosso amigo Renato Calado.
Muito bom.
Aliás,
então
você
já
quer
sabe.
Deixar isso pra outra semana?
Não, não sorteia assim. Você tirou a mágica, você acabou de quebrar a mágica. Muito bem, senhores, já sabe, então vai lá daquele RT maroto no Twitter, compartilha o Reloading com o mundo, com seu amiguinho e você concorre. E você pode assinar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência, vai dar. Vai lá, e é show, e é lindo. Você adiciona lá Reloading, põe na borra. Na basca de burra.
Caraca! Foi ao vivaço essa?
Na caixa de busca, né? Então,
o Bruno barra de robô. Busca.
Né? Aí, pra galera que duvida dos bots da internet.
Que é louco, mano. O bagulho é louco. Então, vai lá na barra de busca, você nos encontrará. E como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast. E a escolha essa semana é do Edu, eu acho, sei lá.
Essa semana é do Edu, a próxima, que ainda vai acontecer na outra
Exatamente.
Semana.
Exatamente. A outra semana. Calma, senhor Felipe, o senhor está muito pesado. Na outra semana é a sua.
Quer ser?
Essa semana
eu
é do
quero
Edu.
Quero ver como é que a gente vai fazer o sorteio do próximo programa. Aguarde os próximos capítulos. Mas tá, vamos lá.
Isso é coisa para preocupar na outra semana. Daqui a 7 dias eu vou preocupar.
Exato.
Vamos lá.
Futuro a Deus pertence, Edu. Exato. Não se preocupe com o futuro.
Vamos lá. Eu vou escolher aqui, Bruno Carvalho, uma música em... na verdade, não é homenagem... É homenagem ao jogo, porque tem um jogo, mas uma música muito boa que eu esteve ouvindo. Inclusive, relembrando do 10º aniversário que... Foi a semana passada da estreia de Breaking Bad, das melhores séries de todos os tempos aí, e tinha uma trilha sonora muito boa. E eu vou escolher a clássica canção, que todos sabem que eu gosto muito de Southern Rock, essas músicas assim, do Outlaws, a clássica Green Grass and High Tides, que para videogame nós temos o jogo Outlaws, clássico da LucasArts, e ela também é uma das músicas lá da final do Rock Band, né?
Muito bem. Muitíssimo obrigado, senhores, e até a próxima semana.
Até daqui a 5 minutos.
Até lá. Até semana que vem. Valeu.
Até semana que vem. Eu do quebra magia do TV.
Tá. Como se eu tivesse falado no Twitter.
Tudo bem, mas nem todo mundo sabe a magia.
Don't bombard myself with books to lose again. The rhyme that enchants you there. Green grass and high tides forever. Castles and stones hold.